Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Noel McAfee, uma professora de 63 anos, foi presa depois de se juntar a um protesto contra a guerra na Faixa de Gaza no último dia 25. Ela é chefe do Departamento de Filosofia da Universidade de Emory, em Atlanta. Autora de um livro sobre política autoritária, Noel foi levada algemada por um policial que cobriu o rosto com uma balaclava.
Is there anything I can do for you right now?
Can you call the philosophy department office and tell them I can...
Na mesma universidade, um estudante foi rendido por 3 policiais e imobilizado com uso de taser no abdômen. Ele xingava e gritava. Atos pró-Palestina têm sido enfrentados de forma semelhante em dezenas de instituições dos Estados Unidos. Num deles, na Universidade de Washington, em St. Louis, alunos seguraram bicicletas para impedir o avanço de policiais. A cena se repetia. Empurra-empurra, gritos, alunos algemados no chão. A tensão começou a subir no dia 18 de abril, um dia depois do início das manifestações. Um acampamento de protesto foi montado na Universidade de Columbia, em Nova York, uma das instituições de ensino e pesquisa mais importantes do mundo.
A Columbia tem uma das melhores escolas de direito dos Estados Unidos, das melhores escolas business school de administração, das melhores escolas de medicina. Tem uma graduação muito tradicional. Os alunos são extremamente preparados. Quase todos só tiraram A na vida inteira antes de ingressarem na Columbia.
A reitoria de Columbia acabou chamando a polícia, que chegou ao local reprimindo os atos e destruindo barracas. Como em outros momentos da história americana, a repressão violenta acabou alastrando ainda mais os protestos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a turbulência nas universidades americanas. Um episódio para entender os rumos dos protestos e como eles podem influenciar as eleições presidenciais deste ano. Meus convidados são Marcelo Lins, comentarista da Globo News e apresentador do programa Globo News Internacional, e Maurício Moura, professor de Estatística Aplicada à Política na Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Terça-feira, 30 de abril. Lins, essa onda de protestos em universidades começou pequena no dia 17 de abril, último agora. Então eu te pergunto, como é que essas manifestações cresceram e chegaram à proporção que a gente vê hoje?
Começaram realmente na Universidade de Columbia, das maiores universidades mais prestigiadas também nos Estados Unidos, uma instituição privada que tem uma tradição de ativismo político entre seus estudantes. E se é bem verdade que no dia 17 eles foram lá e montaram aquelas dezenas de barracas de acampamento no meio do campus em Nova York, é verdade também que antes disso, nos meses anteriores, já havia manifestações e de parte a parte, desde aquele 7 de outubro trágico, quando houve o ataque do braço terrorista do Hamas contra Israel, no primeiro momento com mais de 1.200 mortos, e logo depois começou a resposta militar a Israel, que ganhou a dimensão que tem hoje, com mais de 34.400 mortos, a grande maioria de civis, já vinham ocorrendo protestos pontuais e manifestações no campus. Só que algumas em defesa dos palestinos, outras em defesa também da política israelense. O que mudou, eu acho que mais sensivelmente naquele 17 de abril, foi que os protestos pró-Palestina ganharam muito mais força, até diante da dimensão da tragédia humanitária que se vê em Gaza, né?
De leste a oeste do país, os protestos acontecem em cerca de 50 universidades. Este homem disse que eles protestam por um cessar-fogo.
We're here for a ceasefire.
Shut it down!
Além do cessar-fogo, os manifestantes também querem que as instituições cortem laços com empresas ligadas a Israel, principalmente as do setor bélico, que, segundo eles, estão lucrando com o conflito.
E nesse momento agora, eles prosseguem, apesar de ter já algumas determinações de interrupção desses protestos por parte da reitoria da universidade, que chegou lá no princípio, no dia 19 de abril, a autorizar a entrada da polícia no campus para acabar com o acampamento, mais de 100 presos, então criou-se uma situação ali realmente de muita tensão.
E naquele 17 de abril havia um contexto de depoimento da reitora ao Congresso dos Estados Unidos, não é isso?
Isso. A reitora foi chamada, e aí um detalhe interessante também. Minush Shafik é a reitora, que lá eles chamam de presidente de Colômbia. Nasceu no Egito, tem cidadania britânica, americana e egípcia. Já foi reitora também de outra prestigiadíssima instituição superior, a London School of Economics, em Londres. Tem, aliás, o título de baronesa. E ela foi chamada para responder aí denúncias sobre ataques antissemitas que estariam ocorrendo no campus.
Estes estudantes judeus de Colômbia afirmam que não se sentem seguros. Henry diz que tem sido difícil para ele ver a falta de humanidade no campus, tanto em relação a alunos judeus e israelenses, quanto com alunos árabes, muçulmanos e palestinos.
E nesses protestos há, inclusive, a participação de judeus em apoio aos palestinos, mas há casos de antissemitismo também. Por exemplo, um dos líderes do movimento chegou a pedir desculpas porque teria dito que sionistas não merecem viver.
E sim, se é bem verdade que há uma minoria de manifestantes e há denúncias de infiltrados também que teriam utilizado, ou que estariam até agora utilizando slogans antissemitas ou em defesa da destruição mesmo do Estado de Israel no meio desses protestos, também é justo dizer que o grosso, a grande maioria daqueles que protestam, protestam contra as políticas do governo americano de apoio incondicional a Israel, contra as políticas do governo israelense de Benjamin Netanyahu e contra também investimentos que vêm sendo feitos no Estado israelense que estariam ajudando de alguma forma, segundo algumas lideranças estudantis, a financiar também a operação militar lá em Gaza. Então é esse combo que está em jogo nesse momento e nas demandas estudantis.
Lins, eu acho que vale a gente lembrar que um momento marcante na história das universidades americanas ou desses protestos foram os atos na década de 1960 contra a Guerra do Vietnã. Em 2020 também, o país registrou uma onda absurda de protestos, muito grande mesmo, depois da morte do George Floyd, que morre asfixiado por um policial, e que acabou dando força ao movimento Black Lives Matter. E como a política de repressão policial acaba normalmente funcionando como combustível, eu queria te ouvir sobre isso.
Sem dúvida, Natuza. Há paralelos possíveis que podem ser feitos, sim. Lembrando que as origens de protestos estudantis, especialmente na Universidade de Colômbia, remontam ainda ao século XIX, quando um começo de ano letivo chegou a ser adiado, não aconteceu, por conta de protestos por mais democracia no então governo republicano nos Estados Unidos. Você está certo em lembrar que no final dos anos 60, com a Guerra do Vietnã, esses protestos ficaram muito intensos na Universidade de Colômbia e os protestos eram contra as políticas do governo e, mais uma vez, também contra o financiamento de empresas, inclusive com dinheiro de financiadores ou da própria universidade, que é uma gigantesca instituição privada, em empresas que eram acusadas de estarem contribuindo para o esforço de guerra lá no Vietnã. E sim, a repressão ela adquire mais ou menos a mesma intensidade, pelo menos no momento inicial, do que os protestos em si. E depois que ela adquire essa intensidade, foi assim nesses protestos contra o Vietnã, com repressão policial duríssima, e foi assim agora de novo, ela parece dar um novo ânimo aos manifestantes.
A estimativa é que mais de 800 pessoas tenham sido presas nos últimos 11 dias. A maioria por resistir em desmontar acampamentos.
Lembrando que em outros momentos da história recente, ou contemporânea, pelo menos, da Universidade de Colômbia, houve ondas de protestos muito intensas também contra o apartheid, e aí mais uma vez o paralelo é cabível, era contra o racismo, contra o apartheid, contra empresas que eram vistas como financiadoras do regime racista da África do Sul. Esses protestos antirracistas foram vistos novamente nessa onda que você citou do George Floyd, quando milhares e milhares de americanos foram às ruas e as universidades tiveram um papel preponderante também nessa onda de manifestações. E mais uma vez, a repressão policial, uma tradição também nos Estados Unidos, se viu presente dando novo ânimo, como eu dizia, aos manifestantes. Me parece que quanto maior a repressão, maior parece ser a resiliência dos estudantes universitários e com eles, eles trazem também a reboque uma parte muito relevante da sociedade americana que não se contenta, digamos assim, com o que lhe é dado e que tem sim uma tradição de se manifestar nas ruas para fazer valer seus direitos ou as palavras de ordens que defende.
Você chegou a citar movimentações e manifestações antissemitas que pregam contra o Estado de Israel e promovem agressões a estudantes que são estudantes judeus. Há alguns relatos disso. Como é que tem sido a repressão a esses casos, Lins, e o quanto eles destoam do foco dos protestos?
Então, pegando pelo final, Natuza, me parece que os protestos ou as manifestações claramente antissemitas, que sim, foram registradas em alguns momentos, quando se diz que Israel não deveria ter o direito de existir e coisas do gênero. A gente falava outro dia, inclusive, com o Fernando Lautenberg, que é comissário da Organização dos Estados Americanos para o enfrentamento do antissemitismo, e ele disse ter ficado muito tocado com um cartaz que dizia "Judeus, voltem para a Polônia", ele que tem raízes polonesas também e que sabe o que significou a diáspora judaica. Então, existiram e foram reprimidas com dureza também, com a perda de bolsas de estudo para alguns estudantes, com a expulsão sumária eventualmente também, e me parece que também do lado das lideranças estudantis, ou pelo menos da maioria delas, com o olhar mais aguçado no sentido de impedir que ou alunos da própria Colômbia, e isso aconteceu também em outras universidades, levassem adiante esse tipo de palavra de ordem absolutamente indefensável, pois o antissemitismo, assim como a islamofobia e outros preconceitos, não tem defesa. Então eles aumentaram também, digamos, uma fiscalização sobre o próprio movimento, o que eu acho algo relevante e bastante democrático. Mas a reação tem sido duríssima. E não custa lembrar também que alguns anos atrás, o então presidente do Irã, Ahmadinejad, né, representante, portanto, daquele regime dos ayatolás altamente repressor, chegou a ser convidado, como um dos participantes da Assembleia Geral da ONU, a dar uma palestra em Colômbia. Isso gerou, na época, muita controvérsia, muitos protestos também, e houve ali até a criação de um grupo de estudantes de várias religiões, de várias procedências, para enfrentar o eventual ressurgimento do antissemitismo. Só que nesse momento agora, me parece que esse ressurgimento ele é menor do que alguns agitadores tentam fazer parecer. O que me parece que está em jogo é muito mais uma defesa do direito do povo palestino a ter um Estado soberano e de um protesto claro contra a extensão e a profundidade das ações militares de Israel na faixa de Gaza, a ponto desses protestos que começaram em Colômbia, que registraram um ou outro episódio desses de antissemitismo que precisam ser condenados, mas terem se espalhado não apenas para outras universidades importantes nos Estados Unidos, como também para cerca de 50 instituições universitárias no mundo todo, da Austrália à Europa.
E a tendência, Lins, é esse movimento ir perdendo força ou, ao contrário, se fortalecer a depender das incursões em Gaza? Qual é a avaliação que você faz?
Me parece, Natuza, que esse movimento ele vai refletir diretamente o que acontece lá no pequeno território de Gaza. A continuar a operação militar, a se concretizar a tão falada ofensiva contra a cidade de Rafah, de larga escala, que o governo de Israel insiste em dizer que é necessária para acabar de eliminar o Hamas, me parece que esses protestos não vão arrefecer muito antes, pelo contrário, eles podem até se radicalizar. Agora, se ganhar momento as negociações, se ganharem momento as negociações que acontecem ainda, apesar dos pesares, e que levam em conta a libertação dos reféns ainda em mãos do Hamas, em troca de um cessar-fogo e libertação também de prisioneiros palestinos por Israel, me parece que isso seria visto como uma vitória dos estudantes. E nesse sentido, poderia ajudar a que a situação na Universidade de Columbia e em outras instituições pelos Estados Unidos, ela perdesse muito da tensão.
Lindsay, como é que está o debate sobre liberdade de expressão? Que normalmente em episódios assim, que tem protesto, repressão, normalmente vem à tona.
Essa discussão agora sobre liberdade de expressão, ela chega no momento em que isso se enquadra não apenas no que está acontecendo com as manifestações e a sua repressão, mas também com o momento de discussão internacional, por conta principalmente do que vai nas redes sociais, na internet. Hoje em dia a gente vê gente se arvorando defensora da liberdade de expressão e da liberdade como um valor absolutamente inatacável, coisa que é, mas que não demonstra tanto apreço assim, que me parece querer muito mais ter liberdade de poder atacar, difamar, criticar, mesmo que isso não tenha base na realidade. No caso específico dos protestos, a gente viu uma candidata, ainda que nanica, mas uma pré-candidata a presidente dos Estados Unidos, a Jill Stein, do Partido Verde, que sempre se candidata para marcar uma posição ali, ela chegou a ser detida numa universidade em Washington. A gente viu uma diretora de um centro de filosofia de universidade também detida, e isso não, para não falar de dezenas e dezenas de estudantes também que em algum momento foram detidos. E aí, nesse caso, me parece que nem todos, ou melhor ainda, uma minoria, com alguma razão, ou seja, estavam depredando, estavam defendendo propósitos ali indefensáveis, como, por exemplo, propósitos antissemitas, esses foram minoria. O que a gente viu foi uma extensão da repressão que coloca em xeque a própria ideia da democracia americana como sendo um espaço de grande liberdade de expressão. Sabemos que isso está, digamos assim, sacramentado na própria Constituição dos Estados Unidos, essa liberdade de expressão. Agora, na prática, o que a gente tem visto, como em outras instâncias da democracia nos Estados Unidos, é que essa democracia, às vezes, ela é menos funcional do que seria saudável para o próprio país e para esse país em relação ao mundo também.
Marcelo Lins, muito obrigada por ter topado conversar com a gente.
Prazer é meu, que agradeço. As ordens.
Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Maurício Moura.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Maurício, a primeira emenda da Constituição americana garante a liberdade de expressão e o direito à reunião pacífica. Então eu quero começar te pedindo para nos explicar como é que essa ideia nasceu e qual é o peso que a liberdade individual tem na sociedade norte-americana. Por que esse é um valor tão caro nos Estados Unidos, por exemplo?
Bom, esses são valores da essência do nascimento dos Estados Unidos, logo depois da guerra ou da independência em relação à Grã-Bretanha, né? Se organizou a Constituição Americana, o que eles chamam, que foi organizada pelos que eles chamam de Founding Fathers, aí, Joe Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, James Madison e o próprio George Washington. Eles organizaram os princípios da Constituição Americana e, como você falou, né, em 1791, houve uma emenda à Constituição com 10 temas, né? Um desses temas é justamente a liberdade de expressão, mas outros temas também incluíam a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, foi tudo incluído nessa emenda de 1791, que foi a essência da ideia dos movimentos de independência dos Estados Unidos, de focar na liberdade individual, na liberdade de exercer a sua religião, na liberdade de se expressar, na liberdade de ter uma imprensa livre, na liberdade política. Então, esse tema, ele carrega, basicamente, a história do nascimento dos Estados Unidos, né?
E é um direito absoluto a liberdade de expressão?
Não. Na verdade, isso é bem claro na primeira emenda, né? Que tem temas que não são protegidos pela liberdade de expressão, né? Caso de expressões obscenas, de pornografia infantil, de difamação, de falsa propaganda ou falso merchandising, né? De ameaças e de palavras que estimulem ou expressões que estimulem a violência, né? Isso, inclusive, está bem claro até na emenda, né?
Eu queria, então, aproveitar a sua presença aqui, Maurício, e pedir para a gente voltar no tempo, para você relembrar para nós manifestações registradas no fim da década de 60, de 1960, quando diversos grupos protestavam contra a Guerra do Vietnã. As manifestações ali, naquele momento, elas começaram pontualmente, só para dar uma localizada para quem nos acompanha, cresceram, se multiplicaram, se espalharam, país afora. Qual foi o efeito ali? E se é possível, se você enxerga um exagero, tentar estabelecer algum paralelo com esse momento atual nas universidades?
Bom, eu acho que o final dos anos 60 e as manifestações, principalmente contra a Guerra do Vietnã e com a inserção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, elas carregam semelhanças e diferenças, né? Eu vou tentar começar pelas semelhanças. Obviamente que foram manifestações e protestos que começaram em algumas universidades, né, e acabaram ganhando ressonância no país inteiro, principalmente nas universidades localizadas na Califórnia, né, na época. Também foi um protesto vindo de um segmento bastante específico da sociedade americana, que não reflete a sociedade americana média ou a maioria da sociedade americana, que são as pessoas que têm acesso ao curso superior de universidades privadas, universidades caras, né, difíceis de acesso. Então é um segmento bastante de pessoas com alta escolaridade, alta renda, que obviamente lideraram esses movimentos nos anos 60, lembrando que também na época o país era extremamente polarizado politicamente. Foi inclusive a época da eleição do Richard Nixon vencendo um candidato que era o vice-presidente na época do Lyndon Johnson. Então existia polarização. Agora, como diferença, eu acho que tem uma diferença crucial, que a primeira diferença é justamente os Estados Unidos não está envolvido diretamente, né, nesse conflito, como obviamente estava envolvido num conflito que durava uma década, que era o Vietnã. Então acho que não tinha envolvimento direto. Então, por exemplo, na época, no final dos anos 60, muitos jovens não queriam ser recrutados para lutar no Vietnã. Claro que essa situação não existe hoje. E também na época, Natuza, não existiam redes sociais, né, que potencializam tudo, né? Potencializam os protestos, potencializam as narrativas, potencializa a polarização. Então a gente tem um ciclo de muito mais contínuo em tempo real, que obviamente não existia no final dos anos 60. Né?
E como é que o eleitorado americano está reagindo a esses protestos? Porque a gente está há 7 meses das eleições presidenciais. Trump e Biden disputando cada palmo do eleitorado dos Estados Unidos. Como é que isso está pegando?
Bom, eu tenho uns dados aqui que eu queria compartilhar, uma pesquisa que saiu na Pew Research Center, que mostra que 31% dos americanos tendem mais a apoiar, né, o povo israelense nesse conflito, 26% apoiam ambos, né, os palestinos israelenses, e 16% tendem a apoiar mais a causa palestina. Mas isso é no geral. Entre os republicanos, esse número de suporte aos israelenses passa de 31 para 52, e entre os democratas, o número de apoio aos palestinos passa de 16 para 28. Agora, o que mais chama atenção nesses dados é que entre os jovens de 18 a 29 anos, 33% apoiam a causa palestina contra 14% a causa israelense. Ou seja, esse é um tema que está muito, muito concentrado, no que eu falei, nessa faixa etária, né, de 18 a 29, nos jovens, obviamente, e isso também que frequentam universidades, né, como tem se materializado. Só que é um tema, Natuza, que não, na nossa visão aqui, não é um tema que pode decidir a eleição do ponto de vista macro. Os principais temas ainda na eleição americana hoje são a inflação, né, a economia e uma questão imigratória, e em alguns estados a questão do aborto ou não aborto, né? Dito isso, eu sempre defendo aqui que a eleição americana vai ser decidida em 6 estados, né? São os estados que realmente vai ter disputa entre os democratas e republicanos, que é Nevada, Georgia, Arizona, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. E no Michigan, existe um grupo de eleitorados árabe-americanos que costumam votar democrata, né, que na casa de 220 mil eleitores, que podem ser decisivos nessa eleição. Lembrando que no Michigan as diferenças sempre foram pequenas. O Trump ganhou da Hillary com menos de 10 mil votos no Michigan, o Biden ganhou com mais ou menos 60 mil votos. Então, assim, esse grupo de eleitores, ele pode ser decisivo para uma vitória ou não do Biden.
Mais de 900 mil eleitores democratas participaram das primárias no estado e a apuração confirmou o que se esperava. 81% escolheram Joe Biden para candidato à reeleição pelo partido, mas 13% entregaram a cédula sem marcar o nome de um candidato específico. Foram mais de 100 mil votos assim, o dobro do previsto pela campanha de Biden. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, eleitores democratas que protestaram na prévia do partido agora ameaçam não votar em Biden nas eleições de novembro.
Os sinais são muito negativos. Nas primárias, o Biden apesar de não ter concorrência nas primárias no Michigan, teve 10% dos democratas que votaram contra ele, né? Um protesto. Então, é muito importante ficar de olho nesses subsegmentos desses estados, né?
Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, porque eu tenho lido artigos que dizem que há uma grande preocupação hoje na Casa Branca com o eleitorado jovem, que não se engajava pelo Biden, né? O eleitorado jovem democrata que não está muito a fim de ir votar porque não se empolgaria com o Biden. Com esses protestos pró-Palestina se multiplicando, ou concentrados em universidades muito proeminentes e muito influentes, e uma paralisação, ou mesmo cenas de violência acabam chamando a atenção do mundo inteiro, com esse dado que você nos traz, que entre os jovens 33% tem uma posição pró-Palestina, isso não é um problema, uma dor de cabeça para Joe Biden?
Não, certamente é uma dor de cabeça, só que quando a gente faz uma leitura mais microscópica desses estados, a maior dor de cabeça é com esse eleitorado aí árabe-americano, porque se por um lado esses jovens eles têm são mais atentos a esse tema, por outro lado, Natuza, esses jovens rejeitam o Donald Trump com mais força, né? Então, no caso desse eleitorado árabe-americano, esses dois temas vão ser: um lado ele rejeita o Donald Trump, por outro lado ele está com raiva. Da maneira que a Casa Branca está lidando com esse conflito, né?
Ou seja, então, para resumir toda a nossa conversa aqui, embora os Estados Unidos não estejam diretamente engajados na guerra em Gaza, como se engajaram na guerra do Vietnã, que é o paralelo sobre o qual a gente conversava aqui, Biden perde muito com essa mobilização. Não só a mobilização nas universidades, mas no eleitorado árabe nessas regiões às quais você se referia, sobretudo em Michigan.
Não, totalmente. E lembrando, Natuza, quem é o eleitorado core do Biden, né? É importante dizer isso, né? Porque hoje nos Estados Unidos, o eleitorado democrata ele é basicamente constituído por eleitores brancos com curso universitário. É o core do eleitorado do Biden. É o contrário do Trump. O core do eleitorado do Trump são eleitores brancos sem curso universitário. Então, obviamente, quando tem uma tensão nesse grupo de eleitorados, obviamente, é ruim para a campanha do Biden. A Casa Branca, ela sabe disso. A gente tem, quando eu converso com fontes lá próximas da campanha, existe uma preocupação enorme, porque a coalizão do Biden, ela é potencialmente maior que a do Trump, porque ela tem esses eleitores com escolaridade, ela tem eleitores latinos, afro-americanos, asiáticos, só que ela é mais ampla que a do Trump, só que ela é menos sólida que a do Trump. Qualquer coisa na coalizão do Biden pode fazer a diferença entre ele perder ou não. A coalizão do Trump é menor, ele tem lá os brancos sem curso universitário, ele avançou nos eleitorados latinos e asiáticos, mas é um mais e evangélicos, né? Eles são menos em termos percentuais, só que eles são mais sólidos e comparecem mais. Então, qualquer coisa que possa desequilibrar essa coalizão, que já é complexa de se manter, né? O Biden tem desde eleitores que são próximos ao Bernie Sanders, que é o lado mais esquerdo do Partido Democrata, até gente do Partido Republicano que não gosta do Trump. Essa combinação, ela é muito complexa de se manter. E, obviamente, os jovens, né, principalmente os jovens com curso universitário, brancos, que frequentam essas universidades que ocorreram os protestos, eles são fundamentais, nessa coalizão, né?
Maurício Moura, muito obrigada, como sempre, por ter topado conversar aqui com a gente.
Obrigado, um prazer.
Este episódio usou áudios da agência Reuters. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.